Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Hoje vamos falar de atletismo e de um emblema que foi fundado em 2016, o Clube de Atletismo Brácara. Recentemente esteve em destaque ao ver dois atletas distinguidos na Gala do Desporto de Braga, Rui Serras e Carlos Freitas, sendo que este último foi também considerado o melhor atleta de desporto adaptado nos troféus desportivos O Minhoto. O Carlos, de 23 anos, que compete nas distâncias de 100, 200 e 400 metros, na classe desportiva T20, destinada a pessoas com deficiência intelectual, é um dos nossos convidados, além do Rui Francisco Serras, presidente do Conselho Fiscal do Clube, e Ana Paula Pimentel, fundadora, treinadora e dirigente. Bem-vinda e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Vamos começar a olhar para esta distinção nos troféus desportivos O Minhoto, entregues na semana passada. Carlos, qual é que é o significado de receber este prémio?
Foi bom. Não é o primeiro que recebo prémios, já é muito tempo. Já estou há 5 anos no atletismo.
E é o reconhecimento do teu trabalho.
Sim.
Praticas atletismo, Carlos, mas este troféu destina-se a todos os atletas de desporto adaptado, de forma geral. Sim. Por esse motivo, o facto de seres o melhor, somando todos os desportos neste ano, acaba por ser ainda mais especial para ti?
Sim.
E o que é que te vai levar a fazer no futuro este tipo de prémios?
Voltar a fazer mais prémios. Meter.
E há aqui outra questão interessante, porque tu és de Braga e recebeste o prémio de atleta, aliás, foste distinguido devido ao título de campeão nacional dos 400 metros na Gala do Desporto de Braga. Portanto, aqui um segundo prémio, digamos assim, foram Sim. dois prémios em pouco tempo. Qual é a importância de seres reconhecido na tua própria cidade?
Foi bom. Quero voltar a fazer mais, ganhar mais prémios.
Ana Paula, bem-vinda ao Rumo Desportivo. Estamos a falar aqui de um atleta que tem conseguido bons resultados a nível nacional, também já com participação internacional. Falaremos disso mais à frente. Mas quando o clube é homenageado, tanto na Gala do Desporto de Braga como também nos troféus desportivos O Minhoto, fica-se com que tipo de sensação?
Boa tarde. Fica-se com uma sensação de trabalho feito com sucesso e com empenho e com a sensação do dever cumprido, que é o objetivo com que foi criado este clube, que tinha por missão formar jovens e a nível social e a nível desportivo, e temos conseguido alcançar, quer no atletismo adaptado, quer no atletismo regular, e é o reconhecimento do trabalho deles e nossos enquanto treinadores e dirigentes do clube, e é gratificante ver os atletas a crescerem e a ser reconhecido não só nos troféus da Autarquia de Braga, mas também no Minhoto, que não é só Braga, é o Minho inteiro, em que houve 3 candidatos e o Carlos foi o mais votado.
Carlos, a distinção que recebeste da Gala do Desporto de Braga foi referente ao título de campeão de Portugal dos 400 metros. De que é que te recordas dessa corrida?
Esta corrida foi boa. Não pensava em conseguir já ao fim.
E acreditavas que esse título ia acontecer mais tarde? Pensavas que não ia ser já este ano?
Sim.
E em relação a nível internacional, contas já com várias participações em campeonatos de Europa, campeonatos do mundo, com 2 medalhas de prata e 5 de bronze. Quais foram as provas que te marcaram mais até agora?
Europeu.
O europeu?
Foi, terceiro lugar, pronto. Foi em Berlim.
E, por exemplo, sentiste uma diferença muito grande em relação às provas realizadas em Portugal?
Senti.
em relação ao facto de representares Portugal. Quando iniciaste no atletismo, pensavas que isso ia acontecer e de forma tão rápida?
Não pensei sobre isso ainda.
Qual é o sentimento de representar o país?
É bom, foi um sonho.
Concretizado.
Feito.
Estiveste enquadrado no projeto paralímpico Tóquio 2020 e voltas a figurar no projeto paralímpico Paris 2024. Estás confiante que daqui a menos de 2 anos vais estar em Paris?
Sim. Vamos ver isso.
O que é que falta fazer para lá chegar?
A marca. Preciso fazer a marca. E vamos para a frente, vamos ver.
Ana Paula Pimentel, este sonho que percorre a cabeça de todos os atletas, sejam paralímpicos ou olímpicos, obviamente, é fruto de muito trabalho, a sua concretização, obviamente. No caso do Carlos, o que é que será necessário fazer em termos de marca, também comparando com outros atletas a nível internacional, para que esse objetivo seja concretizado?
O Carlos já esteve, como referiu, já esteve englobado no projeto Tóquio 2020, fez mínimos B, mas como havia os mínimos já a ocupar o espaço, ele acabou por não ser selecionado. Agora estamos a trabalhar, o Carlos e mais diretamente o treinador, o Rui, que é que treina o responsável do clube pelos mais velhos, com o objetivo de ele conseguir fazer o mínimo A para chegar a Paris 2024. Temos referência em termos de treino diariamente que não será difícil ao Carlos chegar lá. Neste momento está a ser um bocadinho mais lento do que nós estávamos à espera, devido a que o Carlos também tem uma saúde um pouco débil e, como teve 2 vezes quase consecutivas Covid e esteve bastante mal, ainda não recuperou em termos de respiração a 100% e está a ser um bocadinho mais lento o treino, que já devia estar noutro patamar. Mas esperamos que ele consiga alcançar e representar Portugal.
Sentes essa dificuldade depois de teres Covid-19, de nos treinos, de facto, tu queres atingir uma certa marca e depois o corpo não o permite?
Sinto. A respirar custa-me um bocadinho.
Além do desporto adaptado, o Clube de Atletismo Brácara conta com a dimensão do chamado desporto regular na Gala do Desporto de Braga, de que já falamos. Rui Pedro Serras foi distinguido pelo título de campeão nacional de sub-18 nos 300 metros em pista coberta. Não temos connosco o Rui Pedro, mas temos o pai, Rui Francisco, bem-vindo, que é presidente do Conselho Fiscal e uma das pessoas que está envolvida no dia-a-dia do clube. Qual é o sentimento de ver o filho e além disso, um atleta do clube ter esta distinção?
Boa tarde. O facto de ter um filho, neste caso, que acaba por ter uma distinção, é um sentimento muito, muito bom. Acaba por ser um orgulho, não o ser meu filho, mas sim o que ele ter conseguido e ele ter desejado e trabalhado para conseguir esta marca. No entanto, eu tenho uma filha também no clube, que também tem dado marcas, está a começar e também já está a ter algumas marcas. No entanto, por causa do escalão ser mais baixo, ainda não são distinguidas da forma que é. O clube e os atletas que entram para este clube são aceitos como uma família. Começam a fazer parte de uma família. Uma família que no início nos deixa um pouco de pé atrás, porque é uma família, é um clube, o que é? E no fundo percebemos que o facto de ser uma família leva a que os atletas interajam os mais velhos com os mais novos. Alguns mais novos vão ver referências nos mais velhos e vão querer ser como eles. E vão chegar a alturas em que vão ultrapassar os outros. E quando acabam por ultrapassar os outros, é um reconhecimento de que o herói deixou de ser o outro e passou a ser ele. Essa distinção da Câmara através da gala desportiva foi muito importante para o Rui Pedro. O Rui Pedro, ano passado, sofreu uma lesão, estava, de certa forma, com marcas para ir ao Europeu, viu o sonho adiado.
Estão a falar do Europeu sub-18?
Sim, sub-18. E ele viu o sonho adiado, não é? Ele estava com marcas muito boas, estava a conseguir recordes nacionais em várias coisas, estava a melhorar e sempre a melhorar, e teve uma lesão, que foi uma lesão chata, que o impediu de continuar como ele queria. Eu como pai vi a dificuldade que foi na parte mental dele, o ele ter vontade e ele saber que era capaz, no entanto, o impedimento físico ter levado a isso. Claro que o clube foi incansável, né, nestas situações de lesão e tudo, e é incansável sempre. Normalmente o treinador Rui Medeiros acompanha os atletas às consultas, acompanha todo o tratamento do atleta, inclusive quando retoma, o trabalho é feito gradualmente e de modo a que não se repita a lesão. E o que eu posso dizer é que o clube neste momento tem 62 atletas, 62 atletas, tem alguns atletas do adaptado, no entanto achamos que são poucos por uma simples razão. Acho que os pais têm uma certa dificuldade em ver nos filhos que têm algum tipo de incapacidade, de uma deficiência, vamos chamar assim.
Uma característica diferente.
Sim, acaba por ser. A dificuldade de que eles podem ser campeões. E às vezes podemos ter em casa um menino que está a jogar PlayStation e que poderá, com um bocadinho de... Nem, não é preciso muito, mas com um bocadinho de esforço, até ser um atleta do desporto adaptado e até um atleta olímpico ou europeu, mesmo nacional. Acho que existe aqui uma barreira entre os pais e propriamente o desporto adaptado. No entanto, acho que o clube tem desempenhado a sua função. Neste momento temos o Carlos sempre, ou quase sempre, assíduo aos treinos. Ele também tem uma dificuldade, que ele agora já é grande, já trabalha, e isso também às vezes impede de fazer tudo. Mas temos outro atleta também, o Christian, que também já tem dado alguma ideia que vai ser um atleta também bastante bom.
O Clube de Atletismo Brácara nasceu em 2016 graças à perseverança de 8 mães que, contra a discriminação patente nos jovens com deficiência, pudesse acolher meninos e meninas do desporto regular e também adaptado na cidade de Braga. Estou a citar uma frase da Ana Paula Pimentel numa entrevista dada em 2018 ao Diário do Minho, e este projeto vai muito além do desporto.
O projeto foi criado precisamente por 8 mães que, sendo todas ligadas ao ensino, sabemos que a realidade em termos de interação e integração social não existe nas nossas escolas, e se não existe na escola, muito menos estes meninos têm hipótese de fazer uma prática desportiva que lhes permita sair do espaço casa e do espaço escola e serem iguais aos outros. E então foi com esse espírito e com essa missão que nós criamos este clube, permitindo que todos os jovens sejam iguais. Se na escola não o podem ser, pelo menos através do atletismo e deste clube, possam ser iguais. A única coisa que eles precisam é de mais tempo, e é aquilo que nós lhes damos. É tempo para eles crescerem, para eles se integrarem uns com os outros e formarmos, através do atletismo regular e do treino regular semanal, conseguirmos que eles no futuro sejam melhores seres humanos, e, se puderem, atletas também, mas principalmente melhores seres humanos e integrados na sociedade que temos hoje.
Há pouco o Rui Francisco Serras falava do facto de haver poucos atletas de desporto adaptado atualmente no clube. Quantos é que são?
Nós neste momento temos 6 atletas.
É um número inferior a outros anos?
Não, não. É superior já.
Está em crescimento?
Sim, está. Nós o que sentimos é precisamente que ainda há aquele sentimento de vergonha, se o pudermos dizer assim, deles poderem, saberem e descobrirem que, através do atletismo, neste caso específico, podem ser iguais ou melhores que os colegas de escola, pronto.
E essa,
digamos assim,
essa sensibilização passa pelas escolas do concelho, perceber se há alunos interessados em
passa,
serem atletas?
Passa por nós fazermos sensibilizações através nas escolas, através de alguns protocolos que já temos estabelecidos. Nós vamos às escolas e sensibilizar quer os colegas de educação física, quer os colegas do ensino especial. Realizamos algumas atividades nessas escolas e depois fazemos o transfer para a pista e para o clube.
Na entrevista que falava há pouco, uma das questões que abordava nessa conversa com o Diário de Minho era o facto de até existirem clubes com a vertente do desporto adaptado, mas muito virada para a questão desportiva, sem focar tanto no bem-estar dos atletas. Por esse prisma, pode-se dizer que o Clube de Atletismo Brácara é diferenciador?
Sim, nós acreditamos e desde a sua fundação que nós temos consciência de que este clube é diferente de qualquer outro clube na cidade, porque qualquer clube que existe vê como, tem como objetivo principal e às vezes único a competição o estatuto de competição e de crescimento em termos de nacionais, mas no quadros competitivos. Nós não somos assim, partimos ao contrário, precisamente. Nós formamos primeiro jovens e trabalhamos no seu desenvolvimento, na sua globalidade, e só depois, em secundário, numa fase secundária, se eles quiserem, a vertente de competitiva, aí nós, depois de explicarmos e de eles terem conhecimento do que podem, do que pode ser e do que é e do esforço que eles têm que fazer, aí sim, aí passamos para a parte competitiva.
E esse patamar que se ultrapassa é medido de que forma, Rui Francisco? Porque o Carlos entra no Clube de Atletismo Brácara com esse objetivo de praticar exercício físico, de ter uma atividade consistente, mas depois começa a obter resultados. É fácil de fazer essa transição da atividade normal, do dia-a-dia do Carlos, para algo mais sério, porque quem vai a campeonatos da Europa e campeonatos do mundo acaba por ter outro tipo de responsabilidade também.
Sim, sem dúvida que o Carlos, por causa da sua vontade, principalmente a sua vontade, que às vezes é difícil ultrapassar, por vezes o Carlos vai num treino e chega a certa altura e diz: "Ah, já não consigo, e com um pouco de jeito nós vamos pondo o Carlos a correr com outros meninos que não são do desporto adaptado, e ele vai conseguir, e quando consegue, diz assim: "Epá, afinal consegui, isto foi bom, isto é uma dinâmica muito interessante em termos de clube. Eu há pouco referi que isto é uma família, e nas famílias temos os irmãos, e aqui é um conjunto de irmãos muito grandes, que não é diferenciador, que não diferencia o Carlos nem outros atletas, são todos iguais, e com quem todos conversam, com quem todos partilham o seu dia-a-dia durante uma parte do treino, uma parte, se calhar, a parte inicial ou a parte final do treino, e que acaba por lhes dar motivação para conseguirem mais. Ou seja, sentirem-se ao nível dos outros, não há diferenças, sentirem-se ao nível dos outros e quererem cada vez mais.
Carlos, porque é que decidiste entrar no Clube de Atletismo Brácara? O que é que te motivou na altura?
Foi o corta-mato escolar.
Fizeste um corta-mato a nível distrital.
Sim.
E, por aquilo que já ouvi dizer, o teu professor de Educação Física empurrou-te para a modalidade.
Sim.
E era algo que até então, até esse corta-mato, primeiro escolar, depois distrital em que te destacaste...
Quando entrei para o atletismo.
Foi por causa disso. Nunca foi. Tinhas pensado nisso?
Não.
E já tinhas feito algum desporto?
Joguei futsal.
E depois acabaste por optar pela corrida. Ana Paula Pimentel, quando o Carlos manifestou esse interesse, já percebemos que não foi bem dele, mas obviamente que ele teve de aceitar esta possibilidade, como é que foi o processo de integração? Era necessário perceber em que distâncias é que ele poderia correr, quando é que poderia treinar, como é que é feito esse processo quando entra um novo atleta?
Quando o Carlos apareceu, foi uma solicitação de um colega de Educação Física, professor do Carlos de Educação Física na escola, que o Carlos, tendo ganho o campeonato regional e indo representar a Braga no Nacional, nos pediu para dar, solicitou-nos se nós podíamos dar uns treinos extra ao Carlos, e nós concordamos, porque lá está, o nosso clube é uma coisa aberta, não é não somos um clube elitista nem fechado, estamos abertos, e esta situação foi uma delas. Ele nem sequer era atleta do clube e treinou connosco até ao Campeonato Nacional. E
o que era provisório ficou definitivo?
Precisamente, porque metemos-lhe o bichinho durante esses treinos, que como nós às vezes gostamos de dizer. E se ele já gostava de correr, quando se apercebeu que podia correr mais e melhor treinando mais sério e na pista, nós apercebemos-nos que ele podia ser um bom atleta nos 400 metros, apesar de ele até então só ter feito provas de corridas de estrada e o corta-mato escolar, nós percebemos que não era a praia dele. A praia dele seria a pista e os 400 metros. E depois de falarmos com o Carlos, ele aceitou plenamente e acordou logo que iria lutar e treinar. Por isso é que conseguiu a medalha de terceiro lugar europeu em Berlim, que foi a primeira medalha internacional que ele ganhou, e uma das mais importantes, porque foi o início da carreira. Depois ganhou outros no Campeonato do Mundo. Mas
e na altura o clube já tinha tido medalhas a esse nível?
Não, o Carlos foi
a primeira.
O Carlos foi a primeira aposta em termos do clube da seleção, e com o facto de, atrás do Carlos já temos outros, o Domingos também, que é lançador, o Cristian, que está a começar agora e também já foi terceiro lugar nacional nos 200 metros, que também é um jovem que só ainda começou há um ano. E neste momento já temos mais dois meninos também a treinarem, e isso acarreta, o clube vai crescendo a este nível, isso acarreta também algumas condicionantes ao clube, e aparecem-nos outros desafios, que é o suporte, que neste momento o clube não tem qualquer tipo de suporte financeiro de nenhuma instituição, e são alguns patrocinadores particularmente que nos ajudam, porque quando os atletas começam a subir há a dificuldade, porque eles têm que, já não fazem provas só em Braga e em Guimarães, e temos que os levar às provas, às competições no país inteiro, e para isso é preciso toda uma logística de apoios, e temos conseguido através de alguns benfeitor, algumas empresas que nos têm apoiado.
Privadas. Tudo privado, até o
tudo
momento.
Privado.
Não há apoio da Câmara?
Não, não. Fizemos já várias reuniões com a autarquia, mas a autarquia tem um regulamento que só apoia atletas olímpicos. E a questão é precisamente essa com que nos debatemos, é que os atletas olímpicos não precisam de apoios, o que precisam é de apoios antes de chegarem ao topo, porque depois do topo a Federação também suporta todo esse apoio, mas até chegarmos lá não temos qualquer apoio. A autarquia deu-nos um espaço, cedeu-nos um espaçozinho lá embaixo no no 1º de maio, para nós fazermos arrecadação e arrumos ao fim do ano.
Uma casa de banho.
É o espaço logístico do clube atualmente?
Serve de casa de banho. É uma casa de banho que nós conseguimos adaptarmos.
Isso, adaptámo-la para termos algumas condições para podermos guardar alguns equipamentos e dar algum conforto aos atletas que vêm das escolas poderem mudar de roupa e poderem fazer o seu treino.
Funciona também como balneário?
Funciona como balneário. Nesta questão que a Paula acabou de falar, eu já estive em algumas reuniões com a Paula, com a autarquia, e não parecendo mal, acho que a questão elitista e a questão do nome Braga, põe outros clubes de Braga posto de parte.
A começar pelo principal da cidade?
Não, esse é o privilegiado, vamos chamar-lhe assim.
Mas quando fala em reuniões, está a falar diretamente com a pasta do desporto, com a vereadora Samaria Araújo?
Sim, eu estou a falar da minha maneira de sentir, não enquanto vou falar enquanto pai, em vez de ser enquanto dirigente. Sinto que as verbas estão todas vocacionadas para o clube Braga. Os outros clubes de Braga são parentes pobres. São os parentes pobres. No entanto, como a Paula falava, nós somos um clube de formação. Somos um clube de formação que o que nos interessa é que os atletas consigam atingir o seu melhor e irem melhorando o seu melhor. E não serem os tops, os que vão aos campeonatos do mundo, os que vão aos campeonatos da Europa, ou seja, aqueles que realmente conseguiram marcas. Muitos deles conseguiram marcas noutros clubes, são repescados, vêm para o Braga e o Braga depois vai colher os dividendos que os outros clubes acabaram por fazer.
E o Brácara, o Clube Atletismo Brácara, já foi refém dessa questão de ver atletas que estavam a evoluir e foram para um emblema de dimensão maior?
Acabámos por, se calhar, ter alguns nesse sentido. Também tivemos outros que sentiram que no Braga não havia o espírito de família
e fizeram
sentido inverso.
Falaram das questões logísticas e, neste ponto ainda, em termos de treino, qual é que é o espaço utilizado normalmente?
O espaço utilizado é o estádio 1º de Maio. O estádio acaba por estar dividido por vários treinadores e os atletas circulam de acordo com os espaços da pista, usando a pista toda. Mas
na hora do treino, o estádio é dedicado só ao Clube de Atletismo Brácara?
Não.
Ou tem de fazer uma gestão do espaço com outras entidades?
Com outros clubes
e com
o público em geral.
Porque o estádio é municipal. É dos munícipes.
E podem treinar?
Podem.
No caso do Clube de Atletismo Brácara, os atletas podem treinar quantos dias por semana? E esse horário está definido à partida, semanalmente?
Não, a pista do estádio 1º de Maio, sendo um estádio municipal, está aberto ao público, não aos clubes, mas ao público, a quem quiser utilizar, desde que cumpra as regras estabelecidas que estão afixadas na entrada. Há até regras de utilização e todos utilizamos a pista em simultâneo. Não há separação nem há esta hora para este clube ou aquela hora para aquele clube, não.
É quando dá mais jeito aos
atletas. É quando dá aos atletas e que normalmente as escolas é nos finais do dia.
E fazendo essa questão, estava precisamente a perguntar porque necessariamente há disciplinas mais técnicas do atletismo e mesmo na corrida há um outro treino mais específico para conseguir o atleta ultrapassar algumas dificuldades, seja no arranque, seja na finalização. É necessário um conjunto de exercícios mais técnicos nesse sentido, mas não há aqui uma grande capacidade logística para
não,
isso?
Não. Nós adaptamos-nos ao dia e à hora, porque entre as 5 da tarde e as 8:30, 9 menos 10 que a pista fecha, o espaço está super lotado, digamos assim.
Porque, e é numa lógica de quem chega primeiro?
Não, é numa lógica que naturalmente nós conseguimos orientar-nos, somos por norma e por regra três clubes, se pudermos chamar assim, ou dois clubes e uma treinadora que treina atletas de vários clubes, e cada um tem o seu espaço
já
pré-definido, e sem nos atropelarmos, se dizermos assim, uns aos outros. Pronto, conseguimos treinar todos na pista toda, mas com esse cuidado de termos um espaço mais específico para cada clube.
Está em mente no futuro, seja ele a curto, médio prazo ou a longo prazo, o Clube de Atletismo Brácara ter um espaço próprio?
Está, isso faz parte, desde que nós formamos o clube, como diz o ditado, que o sonho comanda a vida, nós e os atletas achamos que iremos ter uma pista, que havemos de ter uma pista só nossa, e por sinal azul e branca, que são as cores da cidade e a cor do nosso equipamento.
Mas não há um espaço pensado neste momento, ou já?
Nós temos o espaço pensado, temos o projeto já na cabeça, agora falta-nos precisamente os tais apoios financeiros.
Pode revelar qual é o espaço?
Não, isto está no segredo dos anjos, como se costuma dizer, porque são coisas que não estão definidas, estão pensadas e estão estruturadas, mas está na direção.
A devido tempo será certamente divulgado.
Sim.
se o projeto for
para a frente.
Queria fazer uma última questão à Ana Paula Pimentel, como fundadora do clube, para uma resposta rápida. Estamos no final deste programa. Quando criou o clube, imaginou que 6 anos depois o clube ia estar onde está atualmente? A nível de dimensão?
Não. Muito sinceramente, quando foi fundado o clube, tinha essa missão de formar melhores seres humanos, e não estava preocupado em termos competitivos. Neste momento chegamos a um patamar que não estaríamos à espera ao fim de 6 anos, mas
superou expectativas,
mesmo em termos de atletas, que nós não fazemos qualquer tipo de publicidade, mesmo em termos de atletas a praticar e que nos procuram através das redes sociais, e a nossa melhor aposta é de boca em boca. Quem está connosco vai passando a palavra aos amigos e vão-nos aparecendo os jovens e os atletas, e é uma mais-valia para nós, porque é um trabalho que é reconhecido através da família, e vão passando e vão convidando os amigos e passando de boca em boca como é que o clube CA Brácara funciona, e vamos tendo cada vez mais, e está-se a tornar um pouco pequeno o facto de, por exemplo, sermos só 2 treinadores e mais um adjunto no dia-a-dia da pista, porque há dias que temos à volta de 30 atletas de todas as idades, que nós também não fazemos essa distinção, como disse ali o Rui, eles trabalham todos em conjunto. A primeira parte do treino, independentemente de ter 10 ou 30 anos ou 20, trabalham todos em conjunto, e só depois a parte específica do treino é cada um tem a sua, tanto tenha o seu treino específico. e está neste momento, temos muita gente e está a ser um bocado
difícil
de gerir em termos de espaço, mas tudo se consegue quando há boa vontade e gostamos do que fazemos, que é o mais importante.
Para terminar, Carlos Freitas, qual é o teu maior sonho no atletismo?
É chegar a Paris.
Jogos Olímpicos?
Sim.
Obrigado aos três. Recebemos o atleta Carlos Freitas, o presidente do Conselho Fiscal, falo de Rui Francisco Serras, e a treinadora, dirigente e também fundadora Ana Paula Pimentel, que nos falaram sobre o Clube de Atletismo Brácara. A edição número 115 do Rumo Desportivo fica por aqui. Até uma próxima oportunidade.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.